Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Este podcast é uma parceria da CIF com a Sotrec Florestal e a Syngenta.
Olá, pessoal, está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles e hoje eu estou aqui com o Diego Balestrin para falar um pouquinho sobre os desafios da restauração florestal em escala. O Diego é doutor em ciência florestal na linha de pesquisa em recuperação de áreas degradadas aqui pela UFV, foi pesquisador convidado na Universidade da Holanda, possui graduação em engenharia florestal pela UFSM e é técnico em agropecuária pelo Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Trabalhou como assistente técnico florestal aqui na CIF, atuando na restauração ecológica de áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e atualmente é engenheiro florestal pleno na Vale, onde atua no processo de produção de mudas nativas e desenvolve projetos e pesquisas na Reserva Natural da Vale, em Linhares, no Espírito Santo, além de auxiliar nas atividades de restauração florestal em áreas atingidas pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Olá, Diego, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tudo bem com você?
Olá, Tamiles, olá, pessoal que está na escuta, e obrigado pelo convite aí, primeiramente, né? E é um prazer estar aqui com vocês, tá?
Que bom, é muito bom te ver de novo, Diego, te ouvir de novo, né, aliás. E a gente vai começar aqui com algumas curiosidades sobre a Vale. Eu queria saber qual é o contexto da restauração florestal na Vale, ou em outras palavras, como que a restauração florestal se encaixa dentro de todo o contexto do licenciamento ambiental e das operações de mineração.
Então, Tamiles, aqui tem, como a Vale é um mundo, né? Tem várias linhas de atuação, tem vários contextos de aplicação da restauração florestal, né? Desde fechamento de mina, área de condicionantes ambientais, área de recuperação de projetos de pesquisa, visando um desenvolvimento e pesquisando, né? Visando projetar ou fazer testes sobre melhores modelos ou técnicas de restauração para serem aplicados em diferentes áreas. Então, existe um contexto imenso. Eu, particularmente, aqui dentro da Vale, atuo até atualmente, né, como você bem comentou no currículo, aqui na Reserva Natural Vale, e a gente praticamente vem buscando, né, o desenvolvimento de produção de mudas, principalmente, né, para restauração, algumas espécies-chave, algumas espécies específicas para determinados ambientes, mas também, como você mencionou, né, já direcionando para algumas áreas em específico, como Brumadinho, né, devido ao rompimento, né, então a gente prioriza algumas essas questões e também áreas de condicionantes ambientais. Então esses são os principais eixos de atuação da restauração dentro da Vale.
Como você disse, a Vale é um mundo, né, Diego? Então ela está aí pulverizada em diferentes regiões, diferentes localizações que requerem diferentes técnicas, né, de restauração. Como vocês lidam com isso?
Perfeito. Então, para cada região, né, como existe uma diversidade enorme de variação climática, edáfica, dentro do Brasil e das áreas de atuação Vale, existe estudos preliminares mesmo, né, dentro da área do ambiente Vale, para priorizar, né, algumas espécies. Primeiro se faz um estudo da região, das espécies de ocorrência na área, para daí sim começar a se pensar em técnicas ou que modelos utilizar para cada situação, né? Tem um contexto de paisagem envolvido no meio de tudo isso, né, porque a gente sabe que um ambiente, né, dependendo da matriz existente na região, um modelo pode ser ou não eficiente, né? Então tem que sempre fazer um estudo prévio do ambiente, geralmente é isso que acontece, a gente faz um estudo prévio das áreas, analisa o ambiente de entorno, as situações ecológicas, ambientais da região que a gente pretende atuar, e aí sim já começa a pesquisa e a aplicação, né, dos conhecimentos técnicos e práticos que a gente adquiriu para definir quais espécies, que modelo utilizar para cada situação.
Sim, não existe receita de bolo, né, Diego? Eu lembro do professor Venâncio falar muito isso na aula, o professor Igor também. Então, a gente precisa ter aí esses experimentos, né, para restauração. Na Reserva da Vale, vocês têm feito esses experimentos? Como que isso se aplica para o programa de restauração como um todo?
Tá, ok. Então, realmente é muito importante esses experimentos, né? Aqui na Reserva Vale, a gente tem 800 hectares só de pesquisas e de área experimental para realizar experimentos, né? Tanto de silvicultura de espécies nativas, como para modelos, diferentes modelos de restauração. Além disso, né, em outras áreas, como Brumadinho, que a gente vem atuando agora, por exemplo, a gente também já está implantando algumas metodologias lá, em parceria, inclusive, com a FV, né, para testar diferentes modelos e aplicações de técnicas e a efetividade delas naquele tipo de ambiente. Então, realmente, essa é uma situação que a gente preza muito, né, essa pesquisa em cada ambiente, né, principalmente nesses que a gente está atuando agora, devido à importância socioambiental existente dele. Então a gente prioriza mesmo o desenvolvimento desses experimentos até para compreensão do ambiente, para depois tomar uma decisão mais acurada, digamos assim, de o que utilizar e como utilizar.
Entendo. E tem a questão monitoramento também, né, Diego? Às vezes a gente pensa que é só criar uma técnica, implantar, mas a questão monitoramento é primordial aí também para o sucesso da restauração. E como que tem sido isso na Vale? Eu acredito que hoje as ações de monitoramento em Minas, por exemplo, devem estar focadas na região de Mariana, né? Que vocês já fizeram a restauração, já estão em um processo mais avançado, mas como que funciona isso?
Então, perfeito. Essa questão de monitoramento, sim, ela é muito importante. Até no tempo que eu trabalhei aí na CIF com o professor Venâncio no Laboratório de Restauração Florestal, foi até uma época de muito aprendizado para mim, que a gente fez o monitoramento da área lá de restauração, que estava em processo de restauração em Mariana. Então, foi muito importante fazer esse monitoramento para dar uma ideia de como proceder a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, né? Com esses monitoramentos do processo de restauração, a gente consegue, né, uma base de para onde, qual direcionamento a gente pretende desenvolver ou alavancar em uma determinada situação, né? Então, esse monitoramento, ele é um bom direcionador para isso, né? Então, realmente é importante, né, além de implantar, fazer pesquisa, continuar o monitoramento, porque a restauração, ela não é um ano para outro que vai gerar os resultados, digamos assim. Ela gera resultados a médio, longo prazo. Então, por isso que é muito importante essa questão do monitoramento e comparação com o ambiente de referência, né, que seria o ambiente ali próximo da área que não foi alterada e que a gente tem como o padrão ou a base nossa para onde que a gente quer chegar. Então, realmente, essa questão é muito importante, sim, Tamiris.
Realmente, Diego, é um processo, né? O que muitas vezes as pessoas não entendem é que a gente trabalha com um processo, a gente trabalha num ambiente atípico, né, com organismos vivos. E acho que a questão também da escala é um grande desafio, né? Tanto para o monitoramento quanto para outras questões, né? Mas falando de grande escala, qual é o maior desafio que você acha que tem para enfrentar na restauração?
Então, eu penso que existem N gargalos, né, na restauração em escala hoje no Brasil, né? Vários desafios. Um deles que eu posso comentar é o histórico, né, também de iniciativas pontuais e inconstantes que a gente já teve no passado, né, de restauração, que mobilizaram proprietários, mas não deram sequência, né, nessas ações. Então, hoje em dia necessita cada vez mais de políticas públicas mais sólidas, né, que direcionem ou que criem uma constância nesse processo de restauração, que não cause nenhum desconforto da gente chegar para o proprietário e engajar ele para ele atuar diretamente e se envolver no processo de restauração. Né? Além disso, outro gargalo que eu penso, Tamiles, é, do meu ponto de vista, né, a falta de um olhar para a restauração como um negócio, tá? Uma restauração produtiva, digamos assim, né, que hoje em dia cada vez mais vem sendo focado, né, hoje em dia vem se desenvolvendo mais esse conceito de restauração produtiva. Então eu acho que falta um olhar então mais business para a restauração nesse sentido, né, porque falta de investimento também que a gente vê hoje no setor, pesquisas com espécies nativas, elas também não estão iniciando, né, estão engatinhando, mas é necessário sim um investimento maior, tá, nessa parte de melhoramento genético principalmente, né, sempre considerando a produção de espécies de origem, né, da região, né, com propágulos da região. A gente vê hoje em dia muitas vezes na restauração uma não preocupação, né, dessa questão de variabilidade ou de qualidade genética na restauração, né, ou com compra de mudas ou de espécies em qualquer viveiro, sem conhecimento da procedência, a origem desse material. Então isso ainda é um grande gargalo que a gente vem enfrentando no processo de melhoramento genético e melhoramento do processo de restauração como um todo. Né, que vai afetar todo o processo, né, inclusive.
Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Syngenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor no setor florestal e no setor agrícola. Com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Syngenta em syngenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal.
Falando do ponto de vista da produção de mudas, né, mais aí um aspecto técnico, como você mencionou, a gente tem muita dificuldade com a restauração com relação à quantidade e à qualidade dessas mudas, né, para usar em grande escala. Como que você acha que as empresas podem buscar melhorar o programa de restauração sob esse aspecto?
Então, Tamiles, hoje em dia vem se desenvolvendo muitas redes de sementes, né, que estão até juntas com universidades, fazendo parcerias com universidades justamente para ter o quesito de efetividade na taxa de germinação, né, taxas, avaliação da germinação e também possibilitando uma conexão entre vários atores do mercado florestal. Então isso eu acredito que é um grande salto para o desenvolvimento de todo o processo da restauração hoje no Brasil. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estar ligado e desenvolvendo e buscando potencializar essa questão de rede e a conectividade entre fornecedor e a demanda, né? Ou o fornecedor de sementes, de mudas, até o mercado final, que seria as empresas ou as áreas que efetivamente fazem o plantio dos projetos de restauração, né? Então essa conectividade, essa aproximação, ela está ocorrendo hoje sim, mas ela deve ser mais potencializada, com certeza.
Outro problema que a gente esbarra muito também, né, Diego, é a legislação. Hoje a gente ainda tem alguns problemas na legislação atual, existem restrições e exigências que fogem um pouco da realidade das operações de restauração em empresas de grande porte, né, como a Vale. Você acha que algumas dessas restrições, essas exigências, precisam ser repensadas? Como que as políticas públicas podem avançar nesse sentido?
Com certeza, Tamiles, a gente deve sempre buscar alavancar ou avançar, né, na melhoria das políticas públicas. A gente sabe que essa questão não é do dia para a noite, né, para se alterar, né, porque tem várias questões envolvidas e que tem um impacto, o impacto pode ser tanto positivo ou negativo nessa definição ou nessa alteração de políticas, mas até por experiência, a gente já está aumentando, até avançando um pouco nesse cenário. Acho que o que a gente vem trabalhando dentro da Vale é até uma aproximação, né, com alguns outros órgãos em parcerias, com até órgãos federais, estaduais, para tentar ações conjuntas para melhorar o sistema. Por exemplo, a gente aqui no Espírito Santo agora, a gente está criando um grupo técnico de potencialização, um grupo técnico de nativas, né, digamos assim. Então a gente está buscando, né, a melhoria da legislação ou uma possível ajuste ou conversa ou até mesmo encaminhamentos para incentivar, né, o plantio de florestas nativas e que o proprietário consiga também utilizar aquele material, tanto madeireiro como não madeireiro, ao longo do prazo. Então, essas iniciativas eu acho que são um grande avanço, né, e podem gerar expandir o mercado florestal, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve trabalhar e a gente está buscando esses avanços junto aos órgãos aí envolvidos.
Com certeza, inclusive, né, essas iniciativas muitas vezes nascem dentro das universidades, né, em parceria com as empresas, como acontece aqui, né, no GT Restauração da CIF. Inclusive, eu convido o nosso ouvinte a conhecer o GT através do site da CIF, que é cif.org.br, né? Tem muitas matérias legais lá. E essas iniciativas são, com certeza, de suma importância para o sucesso dessas operações de restauração.
Pessoal, vocês conhecem a Sotrec, né? É claro, ela está presente no Brasil todo, no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência, além de atender mais de 22 estados no país. O que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio.
E para finalizar, Diego, é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. Qual que é a principal diferença em restaurar no setor florestal e em restaurar no setor de mineração?
No setor... Então, é o ambiente, né? Principalmente, né, Tamiles? Porque muitas vezes a gente pega um ambiente totalmente... Uma restauração aí florestal em uma área normal, sem ser um ambiente minerado, a gente tem umas condições até, digamos assim, entre aspas, mais fáceis e mais direcionadas para você restaurar. Né? Vale salientar que nada é fácil, né? A restauração em qualquer ambiente não é fácil, mas a gente tem um desafio ainda maior na mineração por conta realmente das alterações que foram feitas em função de uma determinada atividade, né? Então, é esse o principal diferencial, né? Mas quando bem implementadas as técnicas de restauração, né? Até a gente já, aí junto com a CIF, com o professor Sebastião Venâncio Martins, a gente até trabalhou em algumas áreas antes de eu entrar aqui na Vale, onde a área após a mineração estava praticamente idêntica a uma área não minerada. Então, tudo vale a gente analisar sempre, né, o ambiente como um todo, para se você utilizar as técnicas corretas, fazer o monitoramento, fazer as intervenções necessárias, a gente consegue restaurar as áreas, sim. Tá? Então, independente de qual. E claro, sempre Salientando que muitas vezes o objetivo final de uma não é similar à outra, né? Áreas de mineração a gente sabe que muitas vezes por questões de estabilidade a gente não pode inserir um componente florestal arbóreo de alto porte ou de grande porte, né? Por conta da estabilização, mas a gente sempre chega a um meio termo de restauração, tá?
Sim, inclusive se o ouvinte quer conhecer um pouco dessas técnicas, quer entender esses tipos de ambientes, a gente tem o treinamento de restauração em áreas de preservação permanente e ambientes da mineração, que vai ser ministrado pelo professor Sebastião Venâncio, acontecendo entre 16 e 19 de agosto, com carga horária de 10 horas, certificação UFV e tudo online, além do horário que é super flexível para que todos participem. Então você ouvinte vai lá agora mesmo, quando terminar aqui de ouvir o nosso podcast, acessa o site de treinamentos, que é www.treinamentos.cif.org.br e já se inscreve para participar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Diego, eu quero agradecer a sua participação, é muito bom receber você aqui no podcast CIF e agradeço muito, muito obrigada.
Eu que agradeço, Tamiles, agradeço aí o pessoal da CIF e pelo convite e fico à disposição de vocês, tá ok? Obrigado, hein, gente?
É isso aí, pessoal. A gente se ouve em breve e até a próxima.
Gostaríamos de agradecer a Sotrec Florestal e a Syngenta que tornaram esse podcast possível. Até mais, pessoal!